Está começando o podcast com Rafael Cunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 26, Fumaça e Espelhos, com participação especial do Igor de Castilho.
Fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. Esse aqui é o episódio número 26. E aí estamos de volta mais uma vez aí com vocês. Infelizmente, hoje a gente não vai ter a presença do Rafa. Rafa não está com a gente, mas o Seco já está por aí e a gente trouxe também um convidado. Essa semana a gente recebe o Igor de Castilho, artista de games, que já esteve aqui no podcast, já participou uma vez, está de volta aí. A gente trouxe um assunto hoje na MainQuest que a gente acha que a contribuição dele vai ser a melhor possível. Então tá aí o Igor. Como é que você tá aí, Igor? Fala aí com o nosso pessoal.
E aí, pessoal, tudo bom? Não, tô bem aí. Tô de novo participando. Um prazer de novo participar aí do podcast. E é isso aí.
Legal, cara. Deixa também pro pessoal saber aí o endereço aí do seu blog, do seu website. O pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho aí, faz seu jabá aí.
Ah, tá um pouco desatualizado, mas tá, na verdade tá bem desatualizado, mas é www.igordecastilho.com. Aí lá dá pra ver um pouco do que eu fiz já e tudo mais.
Beleza, tá aí, ó, não tem mais desculpa pra não atualizar a porra do blog, hein?
É verdade, agora eu tenho que pôr alguma coisa lá decente.
Mas, então vamos parar de falar besteira, né? E começar com os assuntos que a gente tem pra falar hoje. O programa tá bastante movimentado e queria, né, primeira coisa, agradecer a todo mundo. No Quick Quest da semana passada, eu deixei um recado no finalzinho dizendo que nossos assuntos estavam acabando. O pessoal, né, tinha deixado muitas sugestões que a gente foi, né, trabalhando em cima delas e agora estava ficando sem assunto de novo. E aí teve uma enxurrada de e-mails. O pessoal realmente respondeu ao chamado aí e mandou vários outros assuntos interessantes. Então eu queria só tranquilizar todo mundo. A gente anota tudo, mesmo que a gente às vezes não responda o e-mail no mesmo dia. A gente leu e tá anotado, e aí quem sabe em breve nos próximos programas a gente vai trazer os assuntos que você sugeriu pra gente. Então agradeço desde já aí novamente a participação do pessoal, nossa comunidade tá sempre ajudando a gente a fazer o podcast Quest por aqui. E aí, quer dizer, nessa mesma direção a gente tem dois e-mails que falam na verdade sobre o mesmo assunto, que a gente vai ler e comentar aqui no podcast 26 para a gente já começar. Os e-mails foram do Gutenberg Neto e do Rafael Cobra. E os e-mails, na verdade, falam do mesmo assunto e tocam nos mesmos pontos que a gente vai comentar aqui. Sobre o Diablo 3 e alguns anúncios aí que a Blizzard andou fazendo sobre o jogo. E, né, especificamente, dois pontos que causaram aí bastante polêmica. O primeiro deles é o fato de que o Diablo 3, para você poder jogar, seja qualquer modo de jogo, online ou offline, você vai precisar estar conectado na internet. E aí, quer dizer, até saiu, né, artigos sobre isso na Gama Sutra, onde o pessoal da Blizzard ficou um pouco surpreso com a repercussão negativa que isso teve, apesar de que o StarCraft 2 já é também dessa mesma forma, e, entendeu, sinceramente, não é surpresa para ninguém, eu não acho, né, que eles estejam fazendo isso, até se você pegar como era caótico, né, o ambiente de jogo online do Diablo 2 com relação a hacking e tudo mais, e eles agora, querendo, né, garantir uma experiência melhor, estão forçando que você esteja online o tempo todo e vão estar guardando, né, os dados dos seus personagens nos servidores deles, não importa se você está jogando offline ou online. E aí, quer dizer, eu sei que tanto o Igor quanto o Seco são também antenados nesse assunto, jogaram Diablo 2 e estão por dentro aí dessa discussão. Queria saber de vocês aí, começar com o Igor, que é o nosso convidado. O Igor, o que você ficou, como é que você se sentiu quando você soube que o Diablo 3 você só vai poder jogar conectado na internet, mesmo que seja um modo offline? O que você acha disso?
Cara, eu fiquei bem surpreso com StarCraft, sabe? Quando isso já veio no StarCraft, eu já fiquei bem impressionado, assim, de achar que mesmo pra experimentar a parte single player, você vai ter que estar conectado e tal, uhum, e pra salvar sua campanha e tal. Isso eu achei bem ruim, sabe? E a pior parte não é internet, porque, bem, na época que, acho que o primeiro Half-Life, ou quer dizer, Half-Life 2, se não me engano, ele, a primeira versão do sistema deles lá, eles te obrigavam a estar na internet pra verificar e tal.
É isso mesmo.
Naquela época já era ruim a internet, sabe? Principalmente no Brasil. Então, hoje em dia tá mais acessível, assim. Então, querendo ou não, tu pode até ter um 3G, sabe? Uma coisa assim, e acabar podendo jogar. O que me fico preocupado é com a mensalidade, sabe?
Uhum.
É com o fato de que, por exemplo, no StarCraft 2 tem uma mensalidade escondida ali, sabe? E você tem que renovar a sua assinatura pra poder continuar jogando, ou poder acessar a sua campanha. Isso é muito estranho, sabe?
Uhum.
É o que eu acho que é uma coisa que é bem assustadora na indústria de jogos hoje. É o modelo que eles estão avançando, que é do tipo, vamos tirar o máximo de dinheiro que a gente puder e não se importar muito com o modelo que a gente tinha antigamente, de você tem um cartucho, você é dono do seu jogo, sabe? Entendi. Agora você paga pelo serviço. Isso me preocupa mais do que o fato de você ter que conectar pra verificar o jogo, sabe? Pra poder ter acesso.
Entendi. Não tá claro também o quanto que o jogo vai usar da sua conexão. Porque tem muita gente reclamando, ah, minha conexão é instável, ah, eu não tenho a conexão muito boa, mas... eu não imagino que você vai estar consumindo banda o tempo todo, né? Deve estar fazendo checagens periódicas, o save game é uma coisa que vai acontecer, né, no servidor e tal. Mas eu imagino, uma parte do que eu acho, né, especificamente, né, da necessidade da conexão, eu acho um pouco de exagero, mas vou deixar o Seco também trazer a opinião dele aí. Que você acha, Seco? Você, como jogador de Diablo 2 assíduo aí, e provavelmente, né, querendo aí, né, experimentar o Diablo 3, o que você achou desse anúncio de que você vai ter que estar conectado o tempo todo para estar jogando o jogo?
Primeiro que eu acho que eles vão se arrombar completamente com os TRC da Microsoft e Xbox, né? Que você não pode obrigar o jogador a ter conexão o tempo todo. Então, quero ver a versão que eles estão prometendo para console. Eles já vão falhar de cara, já não vai poder ser assim no console. Eu não sei qual. Eu acho que o esquema de. Que eles estão preocupados que a pirataria é aceitável, que é praticamente a única maneira de você autenticar um cliente.
Uhum.
Mas a gente tem que ver até qual é o grau de que vai utilizar, qual é o modelo dele. Né?
Uhum.
Porque tem esse esquema que quem já jogou World of Warcraft sabe que a Blizzard quer 99% do tempo é saber status de jogo. Quer saber o que você está fazendo, o que você não deixou de fazer, qual quest faz, por que o pessoal faz aquela quest, qual é a coisa mais popular, qual é o item mais procurado. Eles querem saber um monte de estatística para no próximo jogo eles usam tudo isso de input e fazem um jogo mais viciante ainda, entende? Eu acho que essa é a maior preocupação deles. Mas sobre o Diablo 3, eu acho que uma coisa que talvez seja mais importante do que na questão para a gente falar é o esquema da Auction House ser paga agora, com dinheiro do mundo real. Não sei se vocês viram, mas a mudança deles agora é que a Auction House do Diablo pode ter dinheiro de jogo, mas pode ter, tipo, dinheiro mesmo, sabe? Você bota $50 na sua conta, você vai na Auction House e paga as coisas lá, 90 centavos, $1. Vocês chegaram a ler sobre isso.
Certo, aproveita o gancho aí, porque o e-mail lá do Rafael Cobra e do Gutenberg também mencionam esse ponto, que seria aí o nosso próximo ponto. Aproveita e já diz aí o que você acha disso tudo. Quer dizer, a Auction House do Diablo 3, como você está dizendo aí, ela vai ter transações envolvendo dinheiro de verdade. Você vai poder fazer cash out do dinheiro que você ganhou vendendo seus itens e tudo mais. Quer dizer, é um movimento também bastante ousado, na minha opinião, por parte da Blizzard aí. O que você acha disso também? Fala pra gente.
Então, acho que é interessante eles quererem tirar uma parcela do que os gold farmers tiravam, né? Só que agora é legalizado, né? Então, eu não sei, assim, eu me senti um pouco ofendido em ver que todos os jogos desse tipo, você tem um item lá que cai o item raro. Em geral o pessoal chega a um consenso, assim, ninguém vai usar, quem é que vai usar? Esse cara vai usar. Então a gente dá esse item pra ele, sabe? Ou tipo, o cara fala, não, pô, eu quero vender esse item. Aí tipo, o pessoal briga e dá um jeito, mas agora não vai ter mais discussão. Cai um item raro, todo mundo vai se matar e vai xingar quem ganhou o item raro, porque ele vai na Auction House pra vender pro dinheiro de verdade, sabe? Então eu acho que eles vão quebrar um pouquinho o esquema de amizade, assim, de rolar item, porque agora a gente tá falando, um item já não é mais só um item, sabe? Um item pode virar dinheiro, entende?
Vale dinheiro,
então,
no mundo real.
Você tá transformando, você tá levando itemização de jogo pra um outro nível, saca? Eu acho que o Igor vai gostar de falar sobre isso, porque eu sei que ele é um cara que estuda bastante itemização. O que você acha, Igor?
Bem, da parte do loot, o uma coisa que eu lembro da BlizzCon do ano retrasado é que, não sei ainda se tá valendo isso, mas que a Blizzard dizia que se o personagem tem loot pra você dar loot, o loot é seu. Então, parece que eles modificaram o sistema de loot do Diablo pra não ser como o WoW, onde você vem o loot e aí depois você decide pra quem vai o item e tudo mais. O loot é separado e você não necessariamente vê o que outra pessoa ganhou. Mas se você tá lá, é pra você pegar e é seu e você pode fazer o que você quiser.
Entendi.
Então, essa parte da rivalidade de loot, assim, acho que vai cair. Bem, isso resolve, né? Não vai ter inimigos mortais por causa que caiu a maldita espada lá que o cara queria. O que pode acontecer, provavelmente, é o cara dizer que caiu o item, ele querer trocar e tal. Mas, na parte da Auction House, eu acho que é um passo óbvio, assim, sabe? Eu acho que, infelizmente, a indústria tá indo pra isso, assim. Eu digo infelizmente porque é um pouco mercenário, é um pouco além mercenário do que a gente gostaria, sabe? Tudo vai custar dinheiro e tudo vai envolver você botar um pouco mais de dinheiro pra ser melhor que outra pessoa, sabe? Uhum. Parece que aquela fantasia que tinha dentro do universo de jogos, onde eu não tenho o poder aquisitivo que as outras pessoas têm, mas eu sou melhor que todo mundo dentro do universo de jogos, isso vai começar a cair, sabe? Eu acho que infelizmente, eu acho que talvez se isso não for bem controlado, e provavelmente vai ter vários jogos onde isso não vai ser bem controlado, você tendo dinheiro, você tem acesso a coisas melhores e possibilidades de coisas melhores e tudo mais.
Essa é uma crítica que a gente sempre fez aí para os jogos sociais, que tem bastante microtransação, que, né, isso aí que você falou mais ou menos resume como é que eles funcionam, né? Quem tem um pouco mais de dinheiro tem condições de dar um salto à frente dos outros jogadores, e essa é uma crítica que a gente sempre fez, quer dizer, os jogos sociais eles não pareciam jogos do jeito que nós, jogadores hardcore, estamos acostumados, porque justamente ele não premiava a skill, não premiava, né, a sua capacidade de planejar, de entender o jogo e de manipular o sistema, entre aspas, mas dentro das regras do jogo para ter um personagem melhor, para ter coisas melhores. Isso aí agora, com a introdução do dinheiro de verdade te dando certas vantagens, a gente sempre criticou isso como uma coisa que pode tirar a graça, né, tirar o motivo pelo qual a gente joga esses jogos. Então, eu acho que a gente, na minha opinião pelo menos, né, eu também fico um pouco, né, apreensivo quanto a isso, mas mais porque eu não sei exatamente como vai funcionar, e acho que a Blizzard também não sabe, né, como vai funcionar, no sentido de que como que essa economia, vamos dizer, orgânica vai se desenvolver, né? A gente viu exemplos, por exemplo, como o EVE Online. Claro, não é que tenha o dinheiro de fora entrando no jogo da mesma forma que vai tendo diálogo, mas os desenvolvedores não necessariamente sabiam como que todas essas features de economia iriam se desenvolver dentro do jogo, e eles foram aprendendo fazendo, né? E aí foram adaptando, foram tornando o jogo, né, mais divertido, mais interessante para os jogadores conforme isso foi se desenvolvendo. Então acho que da mesma forma no Diablo, a gente vai ter que esperar para ver como vai se desenvolver esse mercado aí interno do jogo agora com o adendo, né, do dinheiro real. E aí eu tenho medo de que isso possa estragar o jogo realmente, e vai depender também do quanto a Blizzard vai estar disposta a estar controlando, né, esse mercado, a ter uma mão forte lá, controlando o que o jogador pode e não pode fazer, botando talvez limites dos preços ou limite do quanto você pode comprar a cada semana, não sei. Vamos ver, né? Eu acho que tem um balanço para ser atingido aí entre a vontade, né, do desenvolvedor e do publisher de ganhar dinheiro com o jogo, obviamente, né, de deixar as pessoas, o cara quer gastar $2,000, entendeu, numa noite pra ter a vantagem sobre o amigo dele, filho da puta, lá, né, a gente fica entre essa coisa, vamos deixar ele fazer isso, ou, entendeu, isso vai estragar o jogo, né? Então acho que tem um balanço bem sensível aí pra ser mantido, que enquanto a gente não vê em ação, não vê o que a Blizzard tá fazendo, vai ficar difícil da gente ter uma conclusão definitiva sobre o assunto.
Então, sobre essa coisa de do impacto no jogo, o Team Fortress está sofrendo um pouco disso, eu acho. Tem semanalmente, eles estão lançando novos itens, armas, etc. Aí, duas semanas atrás, eles lançaram arma, tipo, arma de alienígena com laser, não sei o que. Então, é um kit pro soldado.
Uhum.
Aí, como que é? Esse tipo, você carrega um beam de laser, você tira. Então tem um monte de bônus, um monte de coisa assim. Então você vê algumas. Tipo, os jogadores já estão tendo vantagem no jogo, assim, sabe? Porque, por exemplo, o tiro consegue ricochetear na parede, esse tipo de coisa, assim, sabe? Mas. Então dá pra dar tirinho esperto, que daí os outros caras não têm, sabe? Daí você pode fazer craft no negócio, que leva não sei quantos dias ou quantas horas de jogo você conseguir fazer craft, você compra o negócio. Aí tem até o pessoal brigando assim no meio do jogo um dia por causa disso, né? Porque tinha um cara que tava, tipo, xingando todo mundo, chamando todo mundo de sucker, e o cara ficou puto assim, tipo, pô, você tem. Tipo, você gastou não sei quanta grana com o seu cara e você vem aqui e fica enchendo o saco e se acha bom, por que você não pega uma arma normal e também joga? E os caras ficaram brigando assim, de assim, ó, porra. E até escrevi assim, eu falei, pô, tá, estamos frustrados e estamos jogando, é isso? Daí o pessoal ficou brigando assim por causa disso, sabe? Enfim, é ruim assim, pelo menos eu achei, né? Porque, tipo, no final não teve um jogo assim, sabe? Os caras só ficavam se xingando, assim, um monte de galera parada assim no mapa, se xingando, quase as leitinhas, no final todo mundo desconectou porque não dava mais, sabe?
Entendi, então tipo, levou conflito de classes sociais pra dentro do jogo, né? Os caras acusando, não, você é burguês, não. Você comprou.
Ah, não, teve o cara falou assim, o cara chegou e falou assim, você quer mostrar que você tem dinheiro no jogo? Por que você não vai online e posta seu tipo recibo do mensal e eu posto o meu, vem quem ganha mais grana. Eu não vou gastar minha grana, não sei o que, pô, os caras começaram num nível assim que tipo foi assim, uau. A única solução era desconectar mesmo.
Sabe? É, isso que é o medo que a gente tem, que acaba se degringolando pra esse tipo de coisa dentro de uma mídia que, do jeito que a gente conhece ela, pelo menos, do jeito que a gente se acostumou com ela desde sempre, não tem nada a ver com isso. A gente
tá ficando velho pra videogame já.
Será, cara? Será que a gente tá ficando velho ou a gente tá, então, ou a gente tá tentando defender aquilo que...
Eu tive uma conversa com... Eu tive uma conversa com um pessoal do trabalho. E a gente tava comparando jogo com cinema, sabe?
Uhum.
E parece, bem, se a gente fizesse uma projeção pro futuro, assim, eu acho que quem gosta de jogo até hoje, tipo, o que gostava de jogo até hoje, vão ser aquelas pessoas chatas que gostam de Godard no cinema, sabe? Que gostam daquele formato de cinema mais clássico, ou então mais específico, ou independente, ou alternativo. E quem tá jogando mesmo vai ser Angry Birds, é um bando de Angry Birds, e as pessoas vão se dizer que isso vai ser tipo o jogo padrão, sabe? O standard.
Uh-huh.
Os blockbusters vão ser tipo Angry Birds derivados, assim. E os jogos como Shadow of Colossus e tal vão ser tipo Godard, né? Sabe?
Entendi. Pô, será que dá tempo?
Os jogos vão ser difíceis pro público.
Uh-huh. Será que dá tempo de eu morrer primeiro? Quero ver isso aí não. A gente espera que a gente tenha respondido aí os e-mails do Gutenberg Neto e do Rafael Cobra sobre as polêmicas, pequenas polêmicas aí que foram levantadas sobre, né, os anúncios com relação ao Diablo 3. E então a gente vai agora pro Active Quest e a gente fala sobre os jogos que a gente tá jogando.
Active Quest.
E no Active Quest, você já sabe, a gente fala aqui sobre os jogos que a gente tem jogado nas últimas semanas, né? Então, deixar primeiro aí o nosso convidado, o Igor de Castilho, falar pra gente o que ele tem jogado, o que ele acha que é interessante comentar aqui sobre os jogos que ele tem experimentado aí nas últimas semanas, ou seja lá quando for que ele quiser. Quer dizer, convidado aqui pode tudo. Então, Igor, quais são os jogos aí que você acha que você devia comentar pro pessoal que você tem jogado ou que você já jogou recentemente?
Desde a última vez eu peguei um PS3, né? Da última vez que eu estive no podcast, eu peguei um PS3, aí eu joguei bastante coisa de PS3.
Certo.
E eu acho que a melhor surpresa, ou o jogo que eu mais me diverti até agora, tá sendo Dead Nation. Dead Nation pra mim acho que é a melhor surpresa que eu tive. Peguei a promoção, né, do PSN, depois que ela ressuscitou lá. Eu pude pegar o Dead Nation, tô jogando, tô completamente viciado naquilo. É excelente. E a pior surpresa foi jogar Heavy Rain com o Move, controle do Move, foi péssimo, foi uma experiência horrível.
Pô, mas o Seco gosta tanto.
Não sei se você já comentou, não lembro de vocês comentando disso em outro podcast, mas, nossa, é assustador como que alguém teve coragem de lançar aquilo.
Por quê?
Cara, é muito mal planejado, é tudo muito forçado, parece aqueles primeiros jogos de Nintendo DS que as pessoas... tinha que fazer tudo com a caneta, sabe? Escovar o dente é um pesadelo. Abrir a maçaneta da porta é terrível. E, tipo, ele te cobra... Ele não te cobra não só o movimento, mas com uma posição exata do controle. Então, até os minigames mais tolos, assim, você acaba perdendo, ou tendo que fazer duas, três vezes. Não consegue fazer um nó de gravata, sabe, no mesmo controle. Então, eu fiquei bem, bem decepcionado.
Cara,
até parei de jogar o jogo. Porque eu comprei empolgado, porque eu queria usar o Move e acabei não querendo voltar a jogar com o joystick, e tô meio parado no jogo.
Não, é porque eu ia dizer que o Heavy Rain já tem os controles meio quebrados, né? Então, porque eu acho muito difícil algum monte de coisa no Heavy Rain, cara. Então eu não imagino como tipo, se piorou, né? Mas não consigo imaginar como piora.
Você não chegou a jogar com o Move então, né, Seco? Você jogou com o controle.
Não, então, eu tava até empolgado, porque a gente leu alguns reviews que eram bons, assim, do pessoal da Europa, mas aí quando você vê alguém que joga e, tipo, quer jogar o Move pela janela...
A minha opinião sobre o Heavy Rain é muito essa também, que eu, muitas vezes esses detalhes de gameplay ou detalhes de input mesmo, eles entram na frente da sua diversão ali, eles ficam te lembrando o tempo todo que é um jogo, porque eu acho que eles não fizeram de uma forma em que você, depois de um tempo, depois que você acostuma, você abstrai os controles, sabe? O tempo todo você tem que estar prestando atenção em que eu tenho que apertar, qual é o botão que eu tenho que mover agora, qual o stick que eu tenho que mover agora. E isso nunca fica assim, o jogo inteiro ele nunca fica seamless, né? Porque isso é uma coisa que a gente, que acontece nos melhores jogos, é o momento em que você passa a não pensar mais no controle e passa a pensar agora então dentro do jogo, né? Quando o controle já se tornou uma extensão do seu pensamento. Isso aí, por exemplo, em jogos como jogos de esporte que eu trabalho aqui, é muito importante que você tenha um esquema de controle que o cara, depois de um tempo, ele já esteja tão acostumado que ele não está pensando mais em que botão apertar. Ele está pensando em que passe ou que chute que ele vai fazer no FIFA, né? No caso do FIFA. Então, esse é um momento onde você realmente ultrapassa essa barreira do controle. E eu acho que no Heavy Rain, esse momento ele nunca acontece. Você não consegue ultrapassar a barreira do controle. E talvez com o Move, se você realmente tem que ficar prestando atenção, igual o Igor falou, na posição exata do controle, né? E se ele é muito assim, né, tunado para ser muito sensível, eu imagino que seja pior ainda realmente, que você não consiga, em momento nenhum, esquecer, né? Quer dizer, você não tá nem jogando mais o Heavy Rain, prestando atenção no Heavy Rain, você tá prestando atenção no controle e naquilo que você tem que fazer para poder passar pelos minigames. Isso aí realmente, se é dessa forma, Igor, eu acho que deve ser uma experiência terrível realmente.
Não, cara, é terrível. Por exemplo, pra baixar e pegar uma coisa no chão, o controle tem que ficar na posição vertical, reta, e você tem que tipo, arrastar ele pra baixo, fazer um movimento com ele pra baixo, sem torcer o controle, sabe? Ele tem que estar, tipo, retinho e fazer um movimento pra baixo.
Entendi.
Tipo, cara, que ideia absurda, cara.
É quase a dança da garrafa que você tem que fazer com o controle.
Não, e é completamente não imersivo, porque aparece o controle na tela, ele mostra o movimento que você tem que fazer e fica, tipo, repetindo o movimento. Agora faça isso, tipo, faça isso. Parece um tutorial pra sempre, assim, sabe?
Exato, cara, parece um tutorial pra sempre. Isso que eu senti, sem move, sem nada, jogando o jogo e o tempo todo aqueles íconezinhos me mostrando o que eu tinha que fazer e eu não conseguia concentrar na porra do jogo.
O Fahrenheit eu achei bem melhor nisso, bem, eu não joguei sem o move, né?
Claro.
Mas o Fahrenheit tem um trabalho muito melhor de input, assim, sabe? Não é exagerado. Você sente mais que tá numa história interativa do que num jogo, sabe?
No Fahrenheit, pra quem não conhece, é o Indigo Prophecy, como foi lançado na América do Norte, é o precursor, né, do Heavy Rain, também feito pela Quantic Dream, e é um jogo que eu também, sinceramente, achei até, em termos de jogabilidade, melhor do que o Heavy Rain. Acho que o Fahrenheit, por exemplo, nas cenas de ação, ele tinha uma abstração dos controles que ele mostrava na tela, né, os dois círculos coloridos, que aí você tinha que apertar com os dois analógicos, né, por exemplo, o da esquerda pra cima, ou da direita pra direita, vamos dizer, né, e você tinha combinações que você tinha que fazer. Uma coisa parecida com um Guitar Hero muito, muito primitivo aí, mas que pelo menos ele abstraía, né? Ele não era mais o controle que você estava vendo, mas sim alguma coisa que representava o que você está apertando. Então você conseguia ultrapassar essa barreira de uma maneira melhor, eu acho, do que no caso do Heavy Rain.
Acho que lembra, o Shenmue tinha um sistema assim também, né?
É.
De cenas interativas onde você tinha que responder a comandos e tal.
É. E aí, alguma coisa mais que você quer comentar aí que você tem jogado, Igor?
Tenho jogado bastante coisa de mobile, sabe? Tô jogando Battle Heart, que é um joguinho que recomendo pra caramba, pra iOS.
Uhum.
Tô jogando Death Rally, muito bom também, que inclusive é o jogo da Remedy com a Mountain Sheep.
Sim.
Pessoal, que muito bom, ficou muito bem feito. Tipo, acho que é um dos melhores jogos da iOS hoje. E o Reckless Getaway, um joguinho que eu achei uma proposta bem interessante.
Entendi.
Você rouba um banco e você tem que fugir. E aí o carrinho fica soltando notas de dinheiro, você tem que fazer o maior estrago que você puder numa perseguição, sendo você o bandido.
Legal, cara. Vários jogos mobile aí que a gente às vezes fica sem acompanhar. Quer dizer, eu sei que acompanha também. Mas é sempre bom saber, assim, igual você citou também o jogo da Remedy, mas deixar o nosso abraço aí pro Thiago Amorim Rocha, nosso amigo que tá lá trabalhando firme na Remedy, já teve aqui no podcast também. Espero que ele volte aí um dia desse, deixar um abraço nosso aí pro Thiago. E você, Fernando Seco, o que você tem jogado aí? Já terminou Shadows of the Damned ou não?
Não, então, eu joguei muito pouco nessas, sei lá, últimas 3 semanas, né, porque eu tô na pilha de integração do... Porque agora que a gente entregou o Deus Ex, a gente tá na fase de transição pro novo projeto, então eu tô fazendo integração e tô aproveitando estudar algumas coisas, algumas teorias em casa, então tô jogando pouco. Mas eu tô jogando... O que eu tô jogando é Team Fortress, quero ver se consigo todos os achievements do Sniper antes do
Battlefield 3 aparecer. Pô, eu vi um tweet seu aí dizendo que vi um tweet seu dizendo que você tinha desistido do Team Fortress.
Não, desisti de jogar em time.
Ah, tá.
Daí...
Não pode vencê-los, junte-se a eles então, né?
Pô, não, aí eu vou fazer o que eu acho bacana, né? Que é empilhar a cabeça. Aí fica lá com um monte de cabecinha empilhada. Não, eu fico lá dando tiro e eu quero ver se consigo todos os achievements. Mas basicamente isso. Ontem à noite até tá meio cansado, mas não queria dormir e fiquei jogando um pouco do... Tiny Wings, não sei se vocês conhecem, pro iOS.
Muito
também.
Bom, muito bom. É feito por uma pessoa só, né?
É, então, esse é completamente fantástico. O cara compôs a música, ele é tudo em água marinha, assim, é isso que chama, como pinta. Então, tipo, todo um tom muito bacana, música muito bacana, e os controles são muito simples, mas assim, é um jogo engraçado, assim. Foi um cara que fez. Então, a Aline havia comprado há um tempo atrás, eu nunca dei muita atenção, aí. Tava funcionando no iPhone dela e acabei jogando isso.
Ele faz meses que tá no top.
O cara fez um trabalho que eu acho genial, assim, pra um iOS. E é isso aí.
Entendi. Bem, no meu caso também, não tenho tido muito tempo pra jogar, devido, né, à finalização aí do FIFA, trabalhando direto. Mas o que eu consegui experimentar nessas últimas 2 semanas foram os jogos que saíram no Summer of Arcade, do Xbox Live Arcade, né? Tinha falado já do Bastion na semana passada, tinha falado do Bastion 2 semanas atrás. Na semana passada saiu o From Dust, né? Que também é um jogo com um conceito meio diferente, lembra bastante jogos que o Peter Molyneux fazia, como o Populous e um pouquinho do Black and White, mas sem a parte da criatura. E aí no From Dust eu tive a oportunidade de jogar aí umas 3 horas dele. É um jogo onde você também é uma divindade lá, sua obrigação é ajudar os seus súditos, né, os villagers lá que estão soltos no mundo, e acontecem vários desastres naturais em volta deles, e você tem que, entendeu, ajudá-los a se proteger dos desastres, e tudo que você faz é mover matéria de um lugar para o outro. Então você move terra de um lugar para o outro, então você tira a terra lá do montinho, coloca onde tem um rio para tentar fazer uma ponte, para secar o rio, para eles poderem passar. Uma ponte, um dique, alguma coisa assim. Aí você pega lava do vulcão, aí coloca ela num lugar frio, aí ela vira montanha, né? Ela seca e vira cadeia de montanhas. Então você... essa é a dinâmica do jogo. Você tem alguns poderes que você vai destravando conforme você anda pra frente no jogo e tal. Mas por enquanto, o que eu achei do From Dust, eu devo ter jogado aí uns 5, 6 mapas, eu ainda acho as soluções muito óbvias. Pelo menos nesse começo, né? Ele tem acho que 20 mapas e mais um monte de challenges que eu ainda não tive a oportunidade de testar, mas nos primeiros mapas, pelo menos, a crítica que eu tenho para fazer é justamente que a solução ela é toda muito óbvia, né? Você tem os villagers têm que ir dessa ilha para aquela outra ilha, e aí fica muito claro que tem um pedaço ali do mar entre as duas ilhas que é mais próximo, então é ali que eu vou ter que fazer uma ponte ou alguma coisa para eles poderem passar. Então o jogo você passa, até agora pelo menos, 10% do tempo pensando e 90% tentando executar. E aí você vai esbarrar um pouco nos controles, não são muito precisos, você nem sempre vai soltar lá a matéria no lugar que você tinha pensado, porque a câmera não é muito boa, entendeu? Então eu passei 10% do tempo pensando e 90% do tempo tentando executar uma estratégia que eu já sabia qual era, mas a única coisa que eu estava tentando fazer é brigar ali com o jogo para executar. Então Eu achei o conceito legal, é interessante, os trailers chamam bastante atenção, mas até agora, assim, né, não dá pra dizer que eu tive uma diversão muito grande, porque eu quero maiores desafios, eu quero mapas onde eu preciso realmente pensar mais na hora de resolver. Então, talvez seja só o fato de que eu não tenha jogado o suficiente ainda, mas essa foi a primeira impressão, de qualquer maneira. E aí, fora isso, continuei jogando Bastion, continuo impressionado com a evolução, né, o sistema de progressão dele, muito legal. Você tem realmente que ficar, fazer escolhas importantes, né, não só das armas que você vai dar upgrade, porque você não tem recursos para fazer isso com todas elas, mas também a dinâmica do próprio Bastion, que é um local dentro do jogo onde você constrói diferentes lugares. Por exemplo, você constrói o Arsenal, você constrói a Forge, então você escolhe o que, e você só pode construir uma quantidade finita, né, de coisa. Então você escolhe o que eu quero fazer agora. Eu quero dar upgrade de arma, ou eu prefiro construir o lugar que vai me dar tipo boosts, né, que não são relacionados com as armas. Então são escolhas que você tem que fazer que mudam o jogo e fazem com que, quer dizer, vai dar um replay value, imagino, porque depois eu vou querer experimentar, e se eu não tivesse feito o Arsenal primeiro, tivesse feito outra coisa. Então tem várias opções e decisões que você toma no Bastion que são mais importantes do que na maioria dos jogos, onde você, se você fizer grind o suficiente, você vai ter recurso para fazer tudo. E no Bastion não é assim, você não tem como fazer grind, você tem que gerenciar os seus recursos durante a campanha, assim, tomar decisões que às vezes podem, entendeu, mudar completamente como é que vai ser o seu endgame. Então ainda não cheguei no endgame para saber, mas continuo aí tendo uma experiência muito boa com o Bastion. E aí essa semana saiu também o Insanely Twisted Shadow Planet, que é um jogo que eu comprei, mas não consegui jogar ainda, não consegui experimentar, mas estou curioso também, mais um lançamento do Summer of Arcade aí que eu tô querendo experimentar. E na semana que vem sai o Fruit Ninja Kinect. Esse daí eu acho que eu não vou experimentar, não, porque ficar em pé aqui na minha sala balançando os braços igual um maluco não é alguma coisa que eu tô querendo fazer, não. Achei o Fruit Ninja super legal nos dispositivos móveis, né, mas não sei se a versão de Kinect vai ser muito, muito gostosa de jogar, não.
Você tem Kinect?
Não, nem tenho Kinect, não, mas se tivesse também não ia comprar o jogo, não.
Ah, pô, como é que você não tem Kinect, cara? Tem tanto jogo fantástico, cara.
É tipo... Pô.
Aquele lá, pô.
Aquele, pô.
Sabe, Dance Central é bom. Dance Central é bom.
Dance Central deve ser o único que deve ser melhorzinho, mas... ouvi falar bem, mas também não sou muito de jogos de dança, cara.
Eu achei bom. Dance Central é o único jogo que eu acho que... Não vale o dispositivo, sabe?
Entendi.
Mas... Criança se diverte pra caramba com Kinetic, mas, pô, é uma parada cara pra só criança se divertir, né? Acho que, como uma parada que eles querem usar como um input pra manipular o Xbox, ainda tá longe, né?
Eu também acho. E eles estão anunciando jogos que, sinceramente, não fazem a gente ficar palpitando pelo Kinect, não. Como o Kinect Star Wars, por exemplo, que eu achei que foi um fail aí da apresentação da Microsoft, mas tudo bem.
Pô, mas quer dizer que você não vai comprar o Zumba Fitness? Você não vai.
Não, pô, quando eu for na casa do Igor eu jogo, pô. Ok. Depois dessa, então a gente fecha aqui o Active Quest e vamos direto pra Main Quest da semana, o assunto principal que a gente vai trazer aqui no podcast 26.
Então, pessoal, eu vou apresentar o tema de hoje. Estava conversando com o Giliard e o Igor um tempo atrás. Eu acho que faltou um tema bem interessante de falar aqui. Então, são alguns elementos do que compõem o jogo. Eles não podem, assim, ser quebrados exatamente em pedaços, como arte, gráfico, apenas controle. Mas eles são é um todo que modifica muito a experiência do jogador, e às vezes ele é muito sutil, ele acaba nem aparecendo na primeira interação do jogador, ou se o jogador não prestar atenção, que é a apresentação do jogo. Então, e para começar dando o seu pitaco no tema, eu vou pedir pro nosso amigo Igor. Igor, o que você pode falar pra gente de apresentação do jogo?
Bem, eu vou falar, eu acho assim, ó, tem duas frentes, tá? Hoje. Uma seria o mercado retail e o outro eu acho que é o mercado freemium, ou que você baixa de graça e consome material dentro do jogo. Acho que a principal diferença deles é que, bem, principalmente no mercado mobile, o retail, a arte faz muita diferença. Porque quando a pessoa vai baixar o jogo, ela não tem normalmente muita informação. A gente tem que considerar que o maior mercado de jogo mobile, principalmente, não é de gente que está realmente instruída em jogos. Então, ela não tem realmente um ciclo de amigos gigante que está dizendo, ó, os jogos mais quentes no momento é isso e tal. Ela vai olhar o top que está na tela lá do app dela e vai baixar os que achar mais bonito. Então, nesse mercado, o que mais vai importar é primeiro o nome do jogo, porque caso a pessoa queira fazer o search, ou só pelo nome, ela vai tentar entender o jogo, a proposta do jogo. No segundo é o ícone, que é a primeira coisa, é o primeiro contato visual com o jogo. Esse ícone é muito importante, parece que tipo, é um dos principais motivos de fazer um jogo reter, de fazer um reter não, mas o download, né, de causar o download ou não, é no ícone. E depois é os screenshots do jogo, que vai ter ali, que não é todo mundo que olha. Então, a arte é bem importante para esse tipo de jogo retail, porque é ali que a pessoa fatura. Então, mesmo que o gameplay não seja lá muito bem, ou que o jogo seja todo bugado, a pessoa não vai olhar necessariamente, vai ter, como o jogo é barato, a pessoa não vai se gastar o tempo de ir e baixar um review e ver se o jogo vale a pena ou não, gastar os $2 dela. Ela vai baixar e vai experimentar o jogo depois. Então, nessa hora a arte faz muita diferença. Então, tem muito jogo que... tem até coisas que não são necessariamente jogos, mas que se vendem na app só porque parecem jogos. Tipo, review ou coisas assim que se aproveitam do gráfico de outros jogos pra se vender na app. Então, vem na app store. Então, nesse mercado é um pouco mais independente de gráfico, de visual. No freemium, eu acho que já não é tanto, sabe? É importante a pessoa criar um laço ali com o jogo, ela só vai gastar dinheiro dentro desse jogo se ela sentir que se identificou com o jogo de alguma forma, e a arte é muito importante pra isso, né? Mas o gameplay pesa muito mais nessa hora, porque se a pessoa não se entreter ali, ela não vai gastar dinheiro, ela não vai ficar. Então, ou até mesmo se o gameplay atrapalha a pessoa a chegar no jogo, ela para. Uhum. Então é muito comum em um mercado freemium, as pessoas desistirem do jogo antes de chegarem no jogo, sabe? Uhum. Se o loading demorou demais, ou se a tela de começar a partida é muito difícil, a pessoa, como ela não gastou, não tem investimento nenhum, ela fecha o aplicativo e não abre nunca mais, sabe? Então nessa hora é muito importante ser claro, seu objetivo, assim, sabe, em jogos freemium. Você tem que mostrar, você tem que ganhar o jogador em, sei lá, em 20 cliques, se não me engano, que é o termo que eles usam.
Certo.
Você tem que conquistar o jogador ali nisso. Não mercado mobile, eu acho que, principalmente no mercado de consoles, ou de esses, vamos chamar, tipo, alta definição, assim, pra PC e tal, é muito importante pra começar pra vender engines. Então, por exemplo, o Unreal, acho que vende muito, é uma engine que vende muito, porque tem muito material gráfico bem resolvido, sabe? Coisas como Gears of War, o próprio o Unreal mesmo, o Unreal 3, né? Ele é muito agradável visualmente, sabe? Ele impressiona bastante. Então, chama muita atenção até das desenvolvedoras. Então, até para vender um subproduto que não necessariamente não é para o usuário, não é para o jogador final, mas é como middleware, é muito importante ter gráficos bonitos para vender isso. Pra isso fazer sentido, sabe? O Unity também tem algumas coisas bem interessantes, mas por não ter jogos ainda com essa qualidade gráfica, ele não se vende tão bem. Uhum. Sabe? Ele não consegue... Quando começar agora... Ele é poderoso, sabe? Ele é bem forte até. Dá pra fazer coisas bem complexas com o Unity, mas como ainda não existe um Gears of War feito em Unity, ele não ainda conseguiu o espaço que ele poderia ter, sabe? E como usuário final, bem... É muito importante gráfico, porque muita gente mede se o jogo é bom ou não, se o jogo é realista ou não, eu tô falando de usuário mais comum, né? Não um usuário que tá procurado por uma experiência mais... uma experiência diferente, como Okami, ou jogos que tem um visual diferente, apesar de serem muito bonitos, eles têm um visual diferente. É muito comum o standard hoje do mercado é FPS, né? O first person shooter. E nesses jogos o gráfico é fundamental, sabe? Então você tem que ser realista para ser convincente. É, isso falando de uma forma geral, né? Óbvio que tem coisas que fogem do standard, como Team Fortress e tudo. Mas eu acho que no modo geral, que é o Modern Warfare, o Battlefield, o Crysis, bem, aí vai embora, vai um monte de jogos juntos com isso, que eles têm que ser convincentes visualmente e a cobrança acima da arte desses jogos deve ser gigantesca. Até mesmo Deus Ex, por exemplo. E uma coisa do Deus Ex que eu gosto bastante é a influência da Square no visual do jogo, que eu acho que é uma coisa que tem um apelo completamente diferente, sabe? Que finalmente tem o visual da Square, que eu acho que é um visual muito específico, assim, que tem muita característica, e um FPS num gameplay mais ocidental, assim, sabe? Então isso é uma coisa que tá me achando muito interessante no meus ex.
A combinação geral, poderosa isso, aí, sabe? Né?
É, isso eu acho muito forte. Isso eu acho que, tipo, que eles podem fazer pra tudo, sabe? Eu senti isso até um pouco no Tomb Raider, assim, sabe? Que dá pra ver a mão da Square e da Enix ali e naquele jogo, sabe? Na parte visual, mas é um gameplay feito no ocidente, assim, sabe? Pra um mercado mais abrangente. Não sei se eu respondi a pergunta.
Você fez muito mais do que isso, Igor. Na verdade, se todo convidado que a gente tivesse, a gente pudesse reclinar na cadeira e escutar ele falar sobre o assunto principal aqui da nossa main quest, com tanta propriedade e tocando em tantos pontos diferentes importantes aí, pô, a gente tava feito, a gente não precisava mais nem participar, a gente deixava só o convidado falar, porque você, de fato, você tocou em muitos pontos importantes aí que a gente vai tentar destrinchar, então, na main quest, conforme a gente vai falando dela aqui, alguns destaques que eu queria fazer aí. Quer dizer, você falou do mercado, vamos dizer, mobile ou mais casual até, e de dois modelos diferentes de captação, né, de captura do jogador, que seria um modelo pago com aquela pequena transação upfront, né, e o modelo
premium, né?
E o modelo freemium, né, onde você tem que... O jogo é grátis, mas você tem que conquistar o cara durante o gameplay. Então, eu acho que esses dois pontos aí muito importantes, onde você disse, por exemplo, que em um caso, você está conquistando o cara, você está, né, convencendo o jogador da compra com arte que, na verdade, não está dentro do jogo. Como você falou, é o nome do jogo, é o ícone. E isso aí é uma coisa importante que muita gente, às vezes, ignora. Né? Quer dizer, a pessoa pensa, né, o desenvolvedor iniciante, ele imagina, né, que tudo que eu quero fazer é desenvolver o meu jogo. O que está em volta do jogo, dane-se, eu não tenho interesse em fazer isso. E hoje em dia, quer dizer, eu não acho que isso tenha sido verdade nunca, né? Mas hoje em dia é menos verdade ainda, onde tem todo um trabalho em torno do seu jogo, tem a ver com aonde você vai vender, como você vai vender, como você vai fazer que as pessoas saibam que seu jogo existe e do que ele se trata. Muitas vezes isso tem que ser feito com um nome, um ícone, né? E como você disse aí, para que você tenha esse sucesso e se você não fizer esse tipo de trabalho, o seu projeto morre, e aí não adianta nada. Que o seu jogo seja excelente, super interessante, que você tenha dedicado um esforço absurdo aí para fazer esse jogo ser fantástico. Se você não tiver essa apresentação, né, em torno dele, que é justamente por isso que o nosso assunto principal hoje é a apresentação, se não tiver isso, o seu jogo foi por água abaixo, né? Então achei importante esse ponto. E a mesma coisa, quer dizer, com relação ao freemium, como você disse também, a captura, ela acontece um pouco depois, ela acontece já dentro do jogo, não é mais através apenas do ícone, mas é como você disse também, tem uma janela muito, muito curta aí em que você precisa capturar o cara para poder o jogo freemium fazer sucesso, né? Ter alguma chance de monetizar em cima daquele jogador. Então é importantíssimo também a apresentação nesse momento, onde você está justamente, né? Você tem aquela janelinha ali de tempo, né, que é o número de cliques aí, como você disse, para conquistar o cara. Isso tudo, cara, é super interessante. São assuntos importantíssimos aqui para a gente estar trazendo no podcast. E além disso, você já tocou também nos jogos, vamos dizer, mainstream, jogos hardcore, os jogos em que a apresentação, ela é também importantíssima por muitos outros fatores. E historicamente, né, os gráficos, eles sempre foram uma das maneiras mais comuns das pessoas julgarem, né, um jogo. Então, eu acho que deu uma abertura legal aí de assuntos pra gente comentar aqui na main quest. E aí a gente vai, então, tentar destrinchar esses assuntos daqui pra frente. Então vou passar a bola aí pro Seco, né? Já o Igor tocou em todos esses assuntos e no final ele né, deu gancho aí pra gente falar também dos jogos AAA, jogos mainstream, e em especial aí o Deus Ex, que tá, a gente nunca cansa de falar, né? Tá saindo aí no dia 23 de agosto, né? O Seco participou desse projeto e uma das atribuições dele foi ser o UI Programmer, né? O programador de interface com o usuário. E essa é uma parte importante da apresentação, como são várias outras. Então vou deixar o Seco, na verdade, falar o que ele quiser aí da primeira contribuição dele na MainQuest de hoje sobre a apresentação e a importância dela nos jogos de todos os tipos e todos os tamanhos.
Então, eu achei que o Igor, como você falou, tocou em vários pontos, achei bem interessante. Mas eu queria levantar também levantar a bola para os outros... Para as áreas que não aparecem assim, de forma tão explícita quanto os gráficos, como, por exemplo, animação, efeitos sonoros, por exemplo, cima de partículas, né, que são os efeitos, mesmo quem se falou, a user interface, que é onde o jogador acaba tendo o primeiro contato antes de entrar no jogo, e que o quão importante que todo esse conjunto, né, o gráfico, som, animação, UI, estejam tipo todos em sintonia para ter uma boa apresentação. Eu tive um prazer bem grande de trabalhar com um cara aqui na Eidos. Ele era o Lead Presentation, ele era o cara que cuidava toda a parte de UI do jogo, e era fascinante ver o Igor deve conhecer muito bem isso, porque ele já passou por isso, mas a paranoia de alinhamento de pixels na tela, por exemplo. Tipo, uma coisa não tá muito bem alinhada com o pixel, vai incomodar o olho do jogador, o jogador não vai perceber, ele vai odiar aquilo por mais bonito que esteja. E então, o mesmo sistema de animação, né? Por exemplo, se o lip sync não tiver perfeito assim, isso vai, e não tiver coordenado com o som, quanto isso incomoda o jogador, né? Quanto isso perturba. Até o Gilliard deve ver isso diariamente, né, Gilliard? Se o jogador mexe o pé e a bola não se comporta perfeitamente, isso vai causar um impacto visual muito grande no jogador, que pode até acabar, tipo, o cara acaba desistindo do jogo achando glitches e acaba achando o jogo feio, por pequenos detalhes, assim, que tudo isso é igual a apresentação. E mas eu queria perguntar uma coisa pro Igor sobre essa parte que tava falando dos dois modelos. Tirando, Igor, toda essa parte de quando o jogador entra no jogo, né, que você falou que tem um premium quando você paga e entra no jogo. Tirando isso, você tem alguma tipo, informação estatística sobre o quanto a apresentação dentro do jogo, por exemplo, com os menus, os sons, mesmo as animações desses jogos, né, tipo 2D até 3D, mantém o jogador preso nesse jogo? Você tem alguma informação disso?
O mais importante, né, nessa hora, assim, é como eu falei, a clareza na hora de uso, sabe? Se o jogador não conseguir jogar o jogo em muito pouco tempo, ou pelo menos ele não entender como é que funciona o jogo em muito pouco tempo, ele sai. E ele desiste do jogo muito mais rápido do que no jogo retail. Você perde o jogador muito mais rápido no jogo retail. Porque no retail você por exemplo, Okami, que é um bom exemplo. Ele deve ter o quê? Sei lá, 30 minutos de introdução, sabe? Tipo, deve demorar fácil uns 20 minutos pra você chegar, depois que você, até chegar em algum momento do tutorial, sabe? Ou pelo menos passar pra dentro do jogo. Isso é impossível num modelo freemium, sabe? Num modelo freemium você tem que entregar o cara no jogo o mais rápido possível. Um jogo que não é freemium, mas eu acho que faz isso muito bem, é o Death Rally. Se puder jogar, eu recomendo bastante.
Como chama?
É o Death Rally. É o jogo da Remedy, com a Mountain Sheep. Ele é retail, mas ele faz o que eu acho que qualquer jogo freemium tem que fazer, sabe? Ele te bota dentro do jogo na hora, assim, sabe? Você faz você executa o jogo, a primeira coisa que aparece é o nome do jogo e seu carro já tá correndo, é um jogo de corrida, né? E você já tá fugindo da polícia, sabe? Então, ali, já tem ali, ó, aperta esse botão pra ir pra esse lado, aperta esse botão pra isso e vambora, sabe? E é isso aí. E aí depois vem o tutorial explicando como é que é o jogo, é uma parte menos mais simples, sabe? Isso é muito importante, sabe? Então, uma coisa que eu acho que você não tem tempo no freemium é de envolver o cara num universo, sabe? Você não tem tempo pra fazer isso no modelo freemium, o que é uma pena, sabe? Que você não tem como apresentar esse mundo, assim, você não dá tempo de explicar quem é quem, o que é o que, sabe? Você tem que botar o cara pra jogar, ele vai querer arrancar a cabeça antes de entender quem ele é, sabe? Aí depois Entendi. Que ele vai pensar, tá, eu vou investir tempo nesse jogo ou não. E a arte, nisso, eu acho que o papel dela é não atrapalhar, sabe? É o mais importante. Ela não pode ficar na frente disso, sabe? Ela tem que ajudar o cara a entender o jogo o mais rápido possível. Então, além de ser bonito e tudo mais, porque na verdade ele se envolver com o mundo, ele só vai fazer isso depois. Ele não tá nem aí se o jogo é, por exemplo, Gun Bros mesmo, sabe? Que é um excelente jogo, que é um jogo da empresa que eu trabalho, que é a Glu Mobile, né? O Gun Bros, eu acho que ele já tá fazendo isso bem, sabe? Você entra no jogo e a primeira coisa que aparece lá é, ó, dois joysticks, isso aqui atira, isso aqui move o cara pela tela e vambora, sabe? E aí depois você vai pensar nos caras, nas armas, nas armaduras, e o quão legal isso é, e quão legal é esse mundo, sabe? Se você não pode deixar a arte vir na frente disso, sabe? Você não tem tempo pra fazer, por exemplo, uma cinemática pra mostrar o cenário, sabe? Ou fazer uma animação de introdução que seja muito complexa, sabe? Então, se eu fosse dizer qual é a principal diferença entre os dois, é que no retail você usa a arte pra mostrar que o cara fez um bom investimento, sabe? Você mostra pra ele que o jogo é bonito, sabe? Que ele vai participar de uma história bonita. E no freemium, quando eu digo história bonita, eu quero dizer num universo interessante. E no modelo freemium, você não pode atrapalhar, sabe? Eu acho que você tem que fazer o cara... Ele vai baixar o jogo por causa das screenshots, provavelmente. E por causa do ícone, pelo mesmo motivo do retail. Só que ele vai ser mais tolerante, ele não tá tão apegado a coisas tão complexas quanto ele esperaria num jogo inteiro. Porém, na hora que ele vai jogar, eu acho que a arte não pode ficar na frente, sabe? Ele tem que fazer o cara entender o jogo o mais rápido possível. Então, a parte de interface tem que ser muito bem resolvida num jogo freemium. Eu acho que é até mais resolvida do que num jogo premium, sabe? Porque o jogador precisa jogar esse jogo muito fácil e tem que ser o maior número de pessoas possível, sabe? Sua avó tem que conseguir jogar esse jogo tão bem quanto, sei lá, 70% das pessoas que vão jogar esse jogo. Porque é esse pessoal que vai gastar, sabe? Nesse tipo de jogo. Entendi. E num retail a pessoa está disposta a se envolver mais, sabe?
Bacana. Então eu vou chutar a bola lá pro outro lado, né? Tem um cara que tem tudo a ver com bola e apresentação. Então, tipo o Gilliard, né? Porque não sei se vocês sabem, né? Mas o Gilliard, ele é um dos leads presentation do FIFA. Então ele é um cara que tem bastante autoridade nesse assunto. Então, Gilliard, por favor. Que você pode compartilhar com a gente.
Você escapou aí de responder sobre Deus Ex, mas pode deixar que você volta aqui e fala sobre isso em breve. Mas tudo bem. Eu acho que no jogo AAA, mainstream, como é o caso do FIFA, talvez surpreendentemente para alguns, muitos desses conceitos que o Igor falou, eles valem 100%. Né? Apesar da transação não acontecer da mesma maneira, né? Você ainda tem... principalmente no caso do FIFA, eu diria até um pouco mais do que outros jogos AAA, porque o público do FIFA ele é bem particular, né? Muitas das pessoas que se interessam pelo FIFA, eles não são necessariamente jogadores de outros videogames, mas são pessoas que gostam, por exemplo, de futebol e gostariam de ter a experiência de jogar um jogo de futebol, né, na televisão dele. Então muitas vezes esse cara compra o console só para jogar o FIFA, para jogar poucos outros jogos além do FIFA, né? Ou ele joga no PC, que às vezes ele já tem até o PC, né, e só compra o jogo mesmo. Então tem muito essa característica de um público que não está também muito tão acostumado a ter essa maior paciência, vamos dizer, né, assistir ali uma cinemática, assistir uma apresentação, uma coisa sobre o universo do jogo. Ele tem menos paciência para isso tudo, e a gente está sempre preocupado no FIFA de, entendeu, fazer com que a primeira experiência do cara, ela já dê alguma coisa para ele fazer. Quer dizer, é um dos motivos pelos quais, quando você, né, dá o boot no FIFA, você é jogado lá para aquela que a gente chama de arena, né? Que é você controlando o jogador e tem um goleiro, e você pode brincar ali, passe, chute, tentar driblar o goleiro. Aquelas coisas são simples, né? A pessoa vai dizer, mas isso aí não é nada, não, né? É só um detalhe. Mas, cara, é um detalhe que a gente descobre aí que ele é muito mais importante às vezes do que parece. E ele tem tudo a ver, acho que é um outro exemplo, né, de muita coisa aí que o Igor e o Fernando estavam comentando pra gente. Então o FIFA tem essa característica. Agora, sobre o meu papel mais especificamente, né, a gente separa bem, como o Igor estava falando aí de presentation dentro do jogo e fora do jogo, né, que é o ícone, que é a maneira como você vai divulgar. Obviamente que num projeto do tamanho do FIFA, isso é muito bem separado, né? Toda a parte que está do lado de fora do jogo, ela é tocada pelo departamento de marketing, né? Mas até, até por causa disso, uma das coisas que eu acho que é um diferencial que a EA tem, que eu não tinha visto em outras empresas, e não sei de outras empresas grandes, como a EA, que, se elas fazem isso ou não, mas que aqui funciona muito bem, é o fato do time de marketing estar no mesmo ambiente do time de desenvolvimento. Então eu conheço todas as pessoas, a gente joga FIFA juntos, e tem muitas reuniões onde tem um cara de marketing que está presente, muito mais para só para ver, né, para ser ali ele não vai participar, né, mas ele vai ser só um ouvinte do que está acontecendo, mas isso, esse tipo de input é fundamental para o trabalho que eles fazem. Então, isso eu acho fundamental para o sucesso que o FIFA tem, especialmente nessa parte de atrair pessoas, tem tudo a ver com o fato do nosso marketing estar tão próximo da gente. Então, inclusive, como Lead Presentation Engineer aqui do FIFA, uma das minhas atribuições é dar manutenção a algumas ferramentas que o marketing usa para conseguir gerar vídeos do jogo, screenshots e várias outras atividades que eles têm que fazer. Então, para dar um exemplo para o pessoal entender, né, dessas ferramentas, são ferramentas que permitem, por exemplo, eles colocarem a câmera em qualquer lugar e controlar a câmera através do controle do videogame, uma coisa que o jogador não pode fazer durante o jogo. Então eles podem entendeu, jogar o jogo mesmo, fazer uma jogada bonita, um gol bonito, e aí dar um pause ali, chamar a nossa ferramenta, e aí eles conseguem andar para trás e para frente ali com várias velocidades, fazer o slow motion que eles quiserem, colocar a câmera onde eles quiserem, coisas que você no jogo, né, normal não pode fazer. Além disso, às vezes o cara fez aquela jogada com, sei lá, com o Inter de Milão, mas ele queria no vídeo mostrar o Manchester United. Então a gente tem ferramentas que o cara on the fly ali troca todos os jogadores, entendeu? Do Inter pelos jogadores do Manchester, e com isso ele consegue gerar o vídeo que ele queria. Então são várias ferramentas assim que entendeu? Elas quebram um pouco as regras do jogo, mas elas só estão disponíveis, obviamente, internamente para o pessoal de marketing fazer. Então isso tudo é trabalho de presentation que a gente ajuda, né, o pessoal do marketing a fazer. Mas claro, o trabalho principal que o nosso time faz ali, que eu faço também como líder do time, não é externo ao jogo, é interno ao jogo. O time de presentation ele engloba tanto o rendering, que é a parte mais técnica, né, mais baixo nível de como o jogo é mostrado, né, como são as técnicas de computação gráfica aplicadas no jogo, como também a parte de apresentação mais alto nível, que é tanto interface gráfica com o usuário. No nosso caso, a gente separa o que é tela, né, a parte do jogo onde você está interagindo com telas, ela é tocada por um outro time, que é o time de front-end, né, mas toda a parte de UI do back-end, que é o quê? Quando você está dentro do jogo, os nomes dos jogadores ali embaixo, o mapinha do campo, a parte ali que tem o horário, né, o tempo de jogo e os gols, tudo isso aí são o que a gente chama de overlays, né, que são elementos 2D que estão por cima do jogo 3D, que são controlados pela parte de presentation. Isso aí é interface gráfica com o usuário, que não é tela, né? Ela é tipo HUD, né? O Heads Up Display do seu jogo FPS. É a mesma coisa que a gente tem no jogo de esporte. Então, o time de presentation vai cuidar disso, tanto da parte artística quanto da parte, né, de programação. Eu sou programador, então eu cuido da parte de programação junto com os artistas. A gente vai cuidar de câmeras, todas as câmeras do jogo são responsabilidade do time presentation. A gente vai cuidar também de uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, que é o que a gente chama de flow, né? O fluxo do jogo, quer dizer, do momento em que você dá boot no jogo até você entrar na partida, dentro do modo de jogo que você quer, existe uma série de transições ali em que você carrega determinados elementos, e parte de presentation também cuida desse fluxo, né, de qual tela vem depois de qual é a transição que entra aqui, se a gente faz um fade, um crossfade, se a tela fica preta para poder esconder que a gente está carregando alguma coisa aí, depois ela abre de novo. Tudo isso aí é cuidado, né, a parte de transitions que a gente chama, é cuidado pelo time de presentation também. E tem muita coisa aí que eu devo estar esquecendo, parte como replays do jogo. Então você está jogando ali, você chama o instant replay, isso tudo é presentation. Tudo isso são elementos que vão... uma coisa que o Igor começou a falar aí, que eu acho importantíssima, que é o quanto esses elementos precisam estar harmonizados, né? E o Seco também mencionou isso, né? O quanto o som, a animação, o gráfico, tudo que tem a ver com a maneira que o jogador vai perceber o jogo, o input também, eles têm que estar em harmonia, né? E eu acho que essa é a grande importância da parte de apresentação, né, de presentation do jogo, falando mais agora do in-game, né, e não da parte que está fora do jogo atraindo o cara, mas dentro do jogo, isso a presentation é muito importante justamente para não criar essa desconexão do jogador com o jogo. A gente até criticou aí o Heavy Rain durante o Active Quest, e muitos outros exemplos existem de que seja animação mal feita, seja uma UI muito intrusiva, seja um input que não está muito bem resolvido, tudo isso entra fica entre o jogador e o jogo e atrapalha. Você pode chamar isso de imersão, você pode chamar de suspension of disbelief, mas atrapalha a conexão do jogador com o jogo, né? Atrapalha que o controle se torne uma extensão do corpo dele, que o HUD se torne uma extensão da visão dele, e aí ele esqueça que tudo isso existe e passe a pensar somente em termos do jogo, que é isso que você quer que o jogador faça, né? Que ele mergulhe naquela experiência ali. E a presentation é uma parte fundamental de fazer isso tudo acontecer. E pior do que isso, é muito fácil você screw up, né? É muito fácil você fazer merda na parte de presentation, e aí o cara, ele deixa de jogar o seu jogo, ele se sente incomodado com alguma coisa, ele não sabe nem explicar por quê. Às vezes é como você falou, é aquele pixel que está deslocado um pixel para a esquerda do que deveria, aquilo ali é o que faz o cara sentir que alguma coisa não está do jeito que deveria. E aí você tem muita dificuldade de descobrir e consertar esses problemas subjetivos. Então parte do trabalho de presentation e parte do que faz, pelo menos a minha, né, o meu trabalho aqui dentro do FIFA ser tão, tão desafiador e tão tão recompensador também, é o fato de você ter que estar o tempo todo detectando esses pequenos detalhes, esses pequenos problemas subjetivos do jogo e consertando eles, que é um desafio assim, que você tem que jogar realmente muito jogo para conseguir fazer. Não é uma coisa que você possa apontar e dizer, ah, eu sei o que está errado. Muitas vezes, né, é uma transição, é uma animação, é uma coisa muito, muito sutil. É o lip syncing, como o Seco falou, no caso de um jogo como Deus Ex, que é o que está fazendo essa experiência ser quebrada. E isso aí é um trabalho importantíssimo, que eu acho que no caso da, né, o time de presentation é importante por causa disso. Ele é crucial na hora de fazer o seu jogo ele parecer completo, né? Ele tá redondinho, ele tá polido, né? Polimento é uma palavra que a gente usa muito dentro da área de presentation. Mas aí, quer dizer, falei pra caramba. E vou passar a bola de volta pro Seco, porque tá devendo pra gente falar um pouco sobre presentation, no caso do Deus Ex, a experiência que ele teve trabalhando nesse projeto, né, do jogo AAA aí, tão fantástico como o Deus Ex tá parecendo que vai ser. Diz aí pra gente, Seco, dá um descanso pra mim, fala aí como é que é o trabalho de presentation dentro do Deus Ex.
Então, acho que a experiência foi muito parecida com o que você falou, com o que o Igor falou. Eu vou atravessar um outro tema interessante, que a gente também teve uma parte de presentation que teve por região, né? Não sei se acontece no FIFA, talvez aconteça nos jogos que o Igor trabalha, mas depende do lugar que você vai apresentar. Por exemplo, no Japão, algumas coisas não são esperadas visualmente como no Ocidente. Então a gente teve que, por várias vezes, fazer variações das mesmas, por exemplo, telas ou mesmo comportamento, mas muito específico para o Japão, né? Porque o pessoal lá tem... É diferente a maneira com que eles conhecem o jogo e observam. Então isso foi uma das coisas que me chamou mais atenção. Eu já tinha tido um pouquinho dessa experiência com a SEGA da América, a SEGA do Japão, mas com o esquema de as diferenças culturais influenciam muito na apresentação, de o que é esperado para eles não é exatamente o que é esperado para a gente. Então eles têm mais ou menos uma necessidade... Oi, fale.
Um exemplo legal disso, de localização de arte, principalmente, uh-huh, é o que acontece, por exemplo, com os jogos quando vão para a China. Porque a China, uh-huh, tem uma lei mesmo, e
censura até,
uma censura cultural, assim, que não permite, por exemplo, mostrar mortos ou esqueletos, sabe, em jogos. Uhum. E o WoW mesmo, por exemplo, ele foi todo localizado visualmente pra China. Então, uhum, os undeads não se chamam undeads, sabe? Não são mortos-vivos, eles são esquecidos, se não me engano, só, sabe? Uhum. Não tem a parte que mostra ossos dos modelos deles, é coberto por pele. Todos os ícones que tinham caveira foram trocados dentro do jogo. Quando o personagem morre, que fica a caveira no chão, na China foi trocado por uma tumba. Só mostra uma tumba, sabe? E não é mencionado morte nem em nenhum momento visualmente no jogo. Então, por exemplo, é um exemplo de como, que é, como é diferente localizar um jogo visualmente, até você. Porque não só basta localizar o texto, em alguns casos precisa localizar a arte mesmo.
É, ou então os exemplos lá do sangue verde na Alemanha também. O jogo que vai pra Alemanha que tem sangue no jogo tem que pintar de verde.
Não, exatamente, você imagina o impacto que isso tem na própria apresentação, né? Tipo, o jogador tá esperando uma coisa e ele vê uma coisa completamente diferente. Isso pode abalar bastante, né? A perspectiva do jogador em relação ao jogo. Muito legal essa observação. Então, você vê que, por exemplo, o Deus Ex teve esse esquema de ter localização de título, tipo de imagem, o que eles achavam que o jogador do Japão ia gostar mais. Meio que também teve uma coisa interessante que era o jogador do Japão, ele não olha não vai olhar o Deus Ex como o Deus Ex da Eidos, mas o Deus Ex como o Deus Ex da Square Enix. Então ele espera algumas coisas da Square Enix já nos últimos, sei lá, 25 anos. Então algumas coisas teve que ser assim mais caras Square Enix do que mais caras Eidos, entende?
Então quando você mata um personagem no Deus Ex, você teve que colocar aquela fanfarrinha do Final Fantasy, né?
não só isso, né? Você usa o Phoenix Down lá pra ressuscitar na hora que você quiser. Não isso, né, assim, é só mais a parte de mais 2D visual, assim, que é bem coisa da Square Enix. Mas voltando agora ao comecinho ali, a gente, quando você falou que você tem aquela ferramenta de que você pode ir em qualquer lugar do mapa, jogar de um determinado jeito, mudar a câmera, brincar de playback, a gente teve a mesma coisa, inclusive é bastante usado em alguns vídeos. A parte onde o Jensen atira a torreta, sabe? Uhum. É que você não consegue ver ele em terceira pessoa, acompanhar a torreta voando, sabe? Porque isso é um jogo em primeira pessoa, então você não tem como fazer aquilo. Então, quando você tira a torreta, na verdade, tem o cara lá com a ferramenta de
captura, né, no vídeo.
Exatamente, que ele manda na posição da câmera, vai dar o play, um freeze, vai ver, mostrar toda a animação do cara atirando, ele bota a câmera seguindo a torreta, daí a torreta acerta o cara. Então tem toda essa coisa de apresentação, assim, do jogo, que é do olho do marketing, não é do olho que o jogador vai ter, ou do olho que o próprio game design teve. É como o marketing acha, é uma cena muito legal de acontecer, uma visão, tipo, visão terceira pessoa do tudo acontecendo. Então a gente tem essas ferramentas também. A gente também tem essa. A gente não teve exatamente um time que cuida de tudo, então foi um pouco espalhado a parte de animação, de lip sync, UI, efeitos. Então, mas é aquela coisa, né? Tem o diretor de arte, o diretor de apresentação, que eles estão sempre em cima dizendo: não, isso não combina, esse negócio é muito grande, não combina com o jogo, as cores não são boas, a gente tem que mudar, porque uma coisa que teve muito forte no Deus Ex, que era da apresentação, é o paleta de cores, né? Então foi uma paleta de cores onde você vê, sei lá, qualquer coisa relacionada aquele tom de gold, assim, você já vem com o Deus Ex na cabeça, assim, né? Pelo menos eu tô nesse estado agora. Então, mas foi uma coisa que eles procuraram fazer, que as cores são muito parte da apresentação, sabe? Então, quando você vê aquele tipo de paleta de cores, você já lembra do próprio jogo. Você já
associa com o jogo,
né? Exatamente. Então, na parte de UI, é também parecido com o que eu trabalhei mais, né? Trabalhei um pouco com gameplay, mas na parte de UI foi basicamente o que você falou também. Como as coisas são dispostas na tela. A facilidade com que o jogador vai ler a informação na tela, porque como é um RPG, tem muito texto, tem bastante menu, não muito menu. Então eles têm que estar de uma forma que é agradável para o jogador visualmente e procurar essa informação, mesmo navegar com os controles. E tudo isso tem que ser...
Tem controle de PC, controle de console, que é uma diferença também grande, né?
É, exatamente, e isso tudo tem que estar ser homogêneo, né? A experiência tem que ser muito parecida para os dois jogadores. Você não pode ter uma facilidade muito grande de menu, por exemplo, com o mouse, e ser uma desgraça com o controle.
Certo.
Então, mas assim, uma coisa que me chamou muita atenção mesmo, eu falei que eu trabalho com o Lead Percentage, que ele é bastante famoso aqui em Montreal, ele é bem foda. Uma coisa que eu achava fantástico nele é, toda vez que ele ia fazer qualquer coisa, ele dizia assim, isso que você está fazendo não é assim que as pessoas leem a tela. Uhum. Elas têm que ler desse jeito, dessa forma, e é assim que a gente faz. E aí ele provou nos playtests que a maneira de você colocar, de fazer a disposição dos menus e a maneira como que o jogador lia fazia toda a diferença na experiência que o jogador teve. Então teve algumas experiências, como por exemplo, ele falou, isso aqui é o que eu acredito que é bacana, isso aqui é o estado atual e isso aqui é o intermediário. Então a gente vai ver, sei lá, faz três builds, joga com o mesmo grupo de pessoas e eles dizem que eles tiram mais vantagem. Então, o pessoal fala que, eu não gostei, eu sei lá, não me sentia confortável usando o menu, sabe? Mas o outro cara, não, eu gostei muito dessa versão aqui, por causa do que era muito fácil de ler, muito fácil de me achar. Então, acaba que até a maneira com que você organiza o menu, até a maneira com que você, como posso dizer, disponibiliza os itens, olha que porra, os itens na tela, façam que a apresentação do jogo seja melhor e mais agradável para quem está começando. E uma das grandes preocupações atuais, acho que o FIFA tem esse problema, e o Igor bate com isso provavelmente todos os dias, tem muito esse público casual, que como ele não está acostumado com o jogo, então toda vez que ele se aproxima do jogo, ele tem que ter, digamos assim, tem que ser manteiga no pão quente para ele, sabe? Tem que ser tudo de uma forma muito fluida, muito tranquila, para ele se sentir muito confortável. Então, acho que provavelmente uma das grandes desafios dos próximos dos jogos aí de todo mundo é ter essa coisa da apresentação que consiga fazer com que o jogador casual se sinta confortável para uma primeira interação, né? Então é isso aí, não sei se responde o que você falou, esperava.
Eu esperava muito aqui, mais, cara. Eu esperava saber muito mais aí do Deus Ex, mas vou deixar você passar.
Você vai aqui esperando? Não, você pode perguntar, pô. Não, pode contar, pô.
Tô zoando, Seco.
Uma coisa só pra acrescentar também, já que tá falando de arte, é que hoje em dia acho que o maior desafio de arte, especificamente de arte, né, não necessariamente gameplay ou interface, é fazer animação, né? Porque modelagem, a gente já tá num nível onde é meio que o que você sonhar é possível fazer, sabe? O problema é a animação ainda, porque a gente ainda não investiu muito em animação, sabe? Acho que a indústria precisava investir mais em animação. Tanto que coisas como o Lenoir é uma surpresa, assim, sabe? É impressionante ainda. Não é perfeito, mas é impressionante, sabe? E mostra só como ainda precisava, a gente precisava trabalhar, investir mais em animação.
É verdade. Isso é uma coisa que até pode ser uma das coisas que o Deus Ex sofra um pouco nos reviews, porque o sistema de animação foi um sistema de animação muito velho, né? Foi utilizado. Então teve alguns problemas de blending que não ficava perfeito. Então, visualmente, quando você está conversando com um NPC, existe um ou outro NPC no mundo que eles te passam uma ideia assim que falta alguma coisa, sabe? E isso é uma das coisas que a gente vê que na apresentação faz diferença, porque é aquele detalhe que talvez o jogador não sabe exatamente o que é, porque tem gráfico, tem animação, tem som, tá tudo bacana, mas a combinação de tudo tem alguma coisa errada, sabe? E aí combina o que você falou, sabe? Porque a animação também é muito importante na imersão e na apresentação, né? Como é que o jogador tá olhando pra esse mundo e como esse mundo tá se mostrando pro jogador, né? Um cara, uma animação que é toda, sei lá, chunky, toda esquisita, toda dura, isso perturba um pouco, né? Porque a gente, não é isso que a gente espera quando a gente vê alguém se mexendo, falando.
Você está ouvindo o PodQuest.
Acho que o Igor tem um ponto aí que é justamente a constatação de que a gente não investiu tanto, né, como uma indústria, na animação como a gente investiu, por exemplo, em rendering propriamente dito, ou modelagem. Eu acho que é muito, muito comum, né, você, por exemplo, ver um screenshot de um jogo e você ter uma ideia muito melhor até, né, você ter uma expectativa muito maior daquele jogo do que quando você vê um vídeo, o jogo se movendo, porque no movimento você consegue detectar defeitos, ele não parece tão natural, né? Eu acho que a animação ainda tá um pouco aquém do que o que você esperaria quando você vê apenas um screenshot, né? Que não mostra o movimento, obviamente. Então, ali você está vendo só a qualidade gráfica, mas você não está vendo a qualidade de animação. Eu acho que a qualidade de animação ela ainda deixa um pouco a desejar com relação a todo o resto. Aí, por isso, quando surge alguma coisa como ali no ar, por exemplo, com a tecnologia de animação facial deles lá, realmente chama a atenção de uma maneira grande, como chamou aí no caso do Elenoir. Então acho que ele tem um ponto também, isso é interessante, é uma constatação que eu concordo com ela, no caso da nossa indústria de jogos atual também.
Eu queria perguntar um negócio pra você agora, Juliette, já que você levantou isso, porque no FIFA vocês têm motion capture dos bonecos, né? Então,
não são bonecos, como é que... são jogadores, porra.
Oh, foi mal, porra. E aí, então, vocês devem ter um engine muito bom pra animação, né?
Eu espero que sim. Não, mas então, no caso do FIFA, a gente tem uma ferramenta interna de animação que está sendo desenvolvida há muitos anos e foi iterada, né, várias vezes, que apoia, na verdade, todos os jogos de esporte da EA. Então, a tecnologia por trás da animação dentro da EA, ela é a mesma para todos os jogos de esporte. E isso daí é importante porque essa ferramenta, esse pacote de animação... Ele é muito baseado, como você falou, no motion capture, né? Ele está sendo aí modificado e melhorado por todos os times que fazem jogos de esporte dentro da EA, e a gente tem uma equipe centralizada que mantém essa ferramenta, né? E esse sistema para a gente. Então, inclusive, ficou famoso aí nos vídeos do FIFA 12, uma das grandes novidades que a gente vai ter, que é um sistema de física todo novo, que ele teve que ser integrado nesse sistema de animação de uma maneira que eu acho que nunca vi, pelo menos nesses últimos anos, um trabalho de base de animação tão grande quanto que foi feito esse ano, e na verdade já estava 2 anos sendo feito para poder ser lançado agora no FIFA 12, como foi essa mudança para que a física, vamos dizer, real, fosse integrada num sistema de animação que até então era canned, como a gente chama, né? As animações elas eram gravadas ali do motion capture e eram selecionadas durante o jogo. Então, por exemplo, você até o FIFA 11 você ia ter uma situação de um carrinho no jogo onde o cara tropeça nas pernas do jogador que está dando o carrinho, e ele tinha uma quantidade de animações para escolher, vamos dizer, entre aspas, que iam ser tocadas. Então, obviamente, não eram casos com uma quantidade suficiente para representar o que aconteceu de uma maneira realista. E agora, com o sistema de física, eles modificaram isso completamente, que agora não mais você está escolhendo entre diferentes animações, mas você está modificando essas animações de acordo com o local exato, por exemplo, onde a perna de um encontrou a perna do outro. Entendeu? E aí, com isso, você tem uma quantidade de animações que você pode dizer que ela é infinita, entre aspas, né? Porque você vai pegar os dados do motion capture e fazer... não é bem um blend, é mais um weighting, né? Você vai ter pesos sendo atribuídos e vai estar modificando os bonds do modelo dinamicamente ali, de uma maneira que foi muito difícil de fazer com que, né, computacionalmente ele fosse possível nos consoles de hoje. Mas aí o pessoal muito, muito forte que a gente tem de animação aqui dentro do time do FIFA conseguiu para esse ano fazer isso tudo funcionar, e está sendo uma das grandes revoluções que a gente tem. Então, animação em particular é uma coisa importantíssima, obviamente, num jogo de esporte como é o FIFA, e eu acho que a gente coloca bastante recurso em cima disso com razão, entendeu? Então é por isso que eu tô confiante aí, vamos ver, né, o que, que o pessoal vai achar do FIFA 12 e do novo sistema de animação baseado em física que a gente está trazendo.
Então, quer dizer então que se o cara entrar de sola na canela, você vai ver agora a perna dobrando em L, assim?
Vai é quebrar isso? A perna igualzinho no mundo real. O
que você ia falar, Igor?
Você me lembra do Euforia, né? Eu não sei se é Euforia ou Endorphin, eu nunca lembro qual que é o Real Time.
É.
Que é aquela solução de animação, Kinetic Animation, animação com física calculada em cima, né?
Isso, é o Euphoria da Natural Motion, que é a empresa de São Francisco, que a gente teve a oportunidade de visitar quando a gente foi na GDC uma vez. Muito legal o trabalho dos caras.
Que é bem impressionante, é realmente bem impressionante isso. E faz bem isso, né? Então, eles blendam animação com cálculo com física, né? Então, quando o cara cai no chão, ele tem a animação de cair no chão, que ele protege o rosto, mas o movimento que ele faz, como o corpo gira e algumas torções... são feitas na física, né? Isso é muito massa. Isso é bem isso que eu acho que deveria se investir mais ainda, sabe?
Uhum.
Que é... porque você não tem como pensar em todos os usos, em todos os casos. Então, tu tem que deixar essa camada de ferramenta pra oferecer pro artista incorporar no seu trabalho, sabe? E não esperar que o artista crie todas as animações possíveis e todas as variações, sabe?
É, não tem como mesmo. Eu acho que a gente acabou entrando numa discussão sobre animação super interessante aqui, partindo da premissa de apresentação do jogo, a animação sendo uma parte aí fundamental, obviamente, para a apresentação do jogo.
Falando de animação, tem uma coisa muito bacana que aconteceu quando a Idols foi comprada pela Square Enix, que foi meio que mostrar a apresentação de ferramentas das duas empresas, né? Então a Square Enix mostrou que eles têm, tipo, ferramenta de animação com física que é ridículo, assim, de avançado, sabe? Mas aí eles têm dificuldade em fazer com que aquilo entre no jogo de forma fluida. Então, por exemplo, um jogo de Final Fantasy acaba sendo fácil de fazer isso, porque não tem, tem muito cutscene, tem muita animação na parte de combate, etc., que não entra tanto na parte do jogo, na real time, como é o caso do FIFA, sabe? Então, no caso deles, eles têm essa dificuldade de agora, né, tá integrando tudo, mas tem uma dificuldade muito grande de fazer a ponte entre a parte real-time do jogo com as animações, que é uma coisa que vocês solucionaram, né, que é bem bacana.
E aí, com isso, a gente fecha aqui a main quest. A gente espera que... Quer dizer, acabou sendo uma main quest, a gente foi para várias direções diferentes, mas isso é porque presentation é realmente um assunto que engloba muita coisa diferente e tem um impacto tão grande no jogo, né, que a gente achou que era importante trazer aqui. E a gente quer também saber a opinião de vocês. Com certeza ficaram faltando pontos a serem comentados aqui. Em especial, a gente falou um pouquinho, mas a gente não chegou a tocar muito a fundo, por exemplo, sobre som e o quanto o áudio é importante para a apresentação do jogo. E a gente quer aproveitar então e deixar aberto para que vocês também tragam seus comentários, né? Participem com a gente aqui, falem pra gente como é que é a experiência de vocês com o presentation dentro dos jogos que vocês trabalham, seja de qual tamanho o jogo foi, de qual gênero e qual plataforma for. A gente está querendo fomentar ainda mais essa discussão sobre presentation aqui. E aí você sabe, né? Lá vou eu de novo. Né? A maneira de entrar em contato com a gente é por e-mail, contato@thepodcast.com, ou pelo Twitter, no twitter.com/thepodcast, ou no nosso site, www.thepodcast.com. Você entra lá, pega qualquer um dos posts aí, pega o post desse episódio, se o seu comentário foi específico sobre isso, deixa lá um comentáriozinho pra gente, e a gente tá sempre tentando responder aí, mesmo que às vezes demore um diazinho ou outro pra gente responder. A gente tá tentando sempre manter essa discussão viva, né, sobre esses assuntos que a gente traz aqui. E aí estão dados os recados. E agora a gente vai então pro nosso Quest Fail da semana.
Quest Fail.
E no Quest Fail da semana a gente trouxe algumas das notícias, né, mais lamentáveis aí dessas últimas duas semanas na indústria. Vou chamar primeiro então o convidado. O Igor tem Quest Fail, vai trazer pra gente aqui qual que é a bronca da semana aí, Igor. Igor?
Cri, 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 cri.
Ah, eu estava no mudo. Tá. Eu vou falar, a gente tá rindo, mas eu vou falar uma parada bem séria, que é como todo bom massacre que tem, né, todo bom, uma forma de dizer, mas todo massacre que existe vem acompanhado com alguma coisa relacionada a videogame hoje em dia, né? E o cara lá, o atirador norueguês, ele disse que jogava World of Warcraft, que praticava tiro jogando Modern Warfare, que eu não faço a menor ideia de como ele fazia isso. Mas esse depoimento dele fez com que as lojas na Noruega retirassem da prateleira os jogos, qualquer jogo relacionado a World of Warcraft ou Modern Warfare. Inclusive, qualquer coisa escrito Call of Duty foi retirada das prateleiras. Então, isso, tipo, isso é um absurdo, sabe? Tipo, é o que me faz lembrar a matéria que vai passar no Fantástico hoje sobre se videogame faz as pessoas serem realmente violentas, sabe? Porque por que eles não fazem isso com Tom e Jerry, sabe? E bota um monte de criança pra jogar, pra assistir Tom e Jerry, e olha pra ver se elas não vão se bater. É óbvio que alguma violência faz as pessoas, em criança principalmente, faz elas quererem imitar o que elas assistiram, sabe? Então, se tu botar uma criança pra jogar um jogo de violência, ela vai ter a mesma reação do que assistir um desenho de violência, sabe? Entendi. Não é porque é videogame ou qualquer coisa, sabe?
Quando a gente então... era criança, a gente assistia o filme do Van Damme e nem por isso a gente saía dando roundhouse kick na cara dos nossos colegas no colégio. Eu, pelo menos, não fazia
não,
isso.
Não, a gente brincava de lutinha ou qualquer coisa assim, mas nada foi muito a sério, sabe?
Brincava.
Nenhum de nós é um psicopata por causa disso, sabe?
Não sei o seco, né? Eu não sou...
Não, pessoas normais, né?
Ah, tá, tudo bem. Aí, você exclui o seco.
Isso exclui o seco. Aí é normal, então, mas essa relação de videogame e o que é que as pessoas, elas têm medo de toda a mídia nova, né?
É.
E então já foi, eu já li em algum lugar que isso já aconteceu com o cinema anos atrás.
Claro.
E que agora é a vez do videogame, sabe? E uma hora eventualmente vai vir uma nova mídia aí. É. E ela vai ser acusada de incitar a violência novamente. Sabe?
É, então... realidade virtual é a próxima.
Né. Pra resumir, meu quest feio vai pra. Bem, principalmente pro atirador norueguês em si, pelo ato como um todo.
Claro.
Mas principalmente pra essas lojas na Noruega, ou essa visão que as pessoas têm de que o jogo pode causar violência, ou um ambiente de jogo é um ambiente fértil pra criar psicopatas ou serial killers. Assim.
É, eu acho que. Muito bem dado o seu quest fail, e no caso das lojas foi uma atitude populista, né, como a gente chama. É igual quando os políticos resolvem reagir a alguma coisa que aconteceu de uma maneira que vai fazer eles, entendeu, se parecerem bem para a maior parte da população, né. Então essas lojas, eu acredito que fizeram isso porque foi uma comoção enorme, no mundo todo, mas principalmente na Noruega, né, o acontecido. E essa foi a maneira que eles encontraram de ter uma boa impressão, né, para as pessoas que, coitadas, que não, ignorantes, não entendem do assunto a fundo, para perceber que está tão claro, né, pelo menos para nós, e a falta aí de prova científica, né, outro argumento contra isso, está claro que, entendeu, o jogo ele vai incitar a violência como qualquer outra mídia ou qualquer outra coisa que você faça vai incitar no cara que tem essa propensão. No cara que, entendeu? Então, quer dizer, então a culpa foi do jogo e não da, entendeu, do fato do cara já ser um maníaco, um psicopata, alguém que é capaz de planejar isso tudo, entendeu? Alguém que é capaz de planejar, eu vou jogar Call of Duty pra me treinar pra ser um atirador e depois atirar nas pessoas, entendeu? Então não era isso que tava errado com ele, era o fato que ele jogou videogame, é que tava errado. Então eu acho muito hipócrita você pensar isso, e tudo quanto é evento desse tipo, é igual você falou, hoje em dia o jogo é a mídia da vez pra tomar a culpa, mas todos esses eventos, todas essas atrocidades, elas sempre vêm de alguém que já tinha problemas, alguém que já, entendeu? E o jogo talvez tenha sido só o canalizador da vez, que teria sido o filme há 20 anos atrás, que teria sido uma outra atividade, uma outra mídia. Então, eu não tenho muito estômago mais pra esse tipo de acusação idiota, não. Então tá dado aí o seu quest feio. Não sei se o Seco quer comentar alguma coisa.
Não tenho nada pra comentar, mas queria só que o pessoal pensasse em quantos amigos que jogaram videogame, quantos deles têm esse perfil que todo mundo tá plantando.
É. Então tá, e você, Seco? Você trouxe algum quest feio pra gente aí? Tem alguma notícia lamentável pra você comentar? O que, que você quer falar?
Me chamou muita atenção essa semana o fato da Bethesda ter começado um processo contra o pessoal do Minecraft. Parece que eles bolaram o nome de um novo jogo, chama Mojang's Crawls, uma coisa assim.
Mojang's
Crawls. Mas o detalhe é Scrawl no nome. Então parece que o pessoal da Bethesda entrou com um processo alegando que, não só por ter o nome de Scrawls no título, né, mas é um jogo que é bastante semelhante com Elder Scrolls, ou seja, tem espada, que quase nenhum jogo tem, tem armadura, que quase nenhum jogo tem, magia, quase nenhum jogo tem, né, você ganha level, quase nenhum jogo acontece isso. Então é muito único essa tipo, pra Bethesda, né, na parte do Elder Scrolls, é muito único a combinação do nome Scrolls, com espada, magia, level up e armadura, do jeito. Então eles estão processando o cara e parece que é um processo extremamente ardido, né, pelos comentários do pessoal, e não sabem o que vão fazer, né, porque a única coisa triste é ver que se você colocar provavelmente o nome World no seu jogo, a Blizzard pode vir te processar, né? Então, se você fizer uma torta chamada Blizzard, capaz a Activision te processar, Tanto que agora existem, pelo jeito, patente de palavras, né? É. Não é mais sobre ideias ou sobre...
Não, palavras comuns, né? Porque quando você cria uma palavra nova, beleza. Mas palavras comuns, assim, palavras que qualquer um pode usar.
Não, ia ser bacana, né? A gente podia criar The World of Scrolls Duty.
World of Scrollcraft.
Daí a gente ia ser todo mundo processado por todo mundo, né, cara?
Pelo menos a gente ia ganhar headlines aí na Gama Sutra, hein?
Pô, ia ser massa, né?
Enquanto isso, a Gameloft, né?
Enquanto isso, a Vostu e a Zynga.
É, poxas. Pois é.
Então, Quest Fail é bom quando a gente termina ele assim com esse alto astral, né?
Não, mas foram coisas muito lamentáveis, assim, né? Desculpa, mas, por exemplo, a gente tá num negócio criativo. Por exemplo, o Igor comentou, já é algo que tá, sei lá, pelo menos há 10 anos batendo a porta de um monte de desenvolvedor, que, tipo, não tem mais graça nenhuma, mas cada vez que vem com um peso muito maior e muito pior do que já foi, sabe? Então parece que, tipo, ninguém tá melhorando a opinião, ninguém tá tentando fazer alguma coisa melhorar, simplesmente estão usando tudo que aconteceu pra fazer a bola de neve, pra usar mais argumento falso.
É,
e o negócio de... É, o negócio de trademark tá ficando muito chato, né, cara? Qualquer coisa, alguém processa qualquer alguém, porque qualquer coisa imbecil, assim, qualquer nome, todo mundo processa todo mundo, e coisa genérica, assim, como a Apple processando o pessoal da Amazon por usar App Store, sabe? É tipo... Ok, app, que porra é uma app, sabe? Que tu tá falando app de Apple, app de application, app de app, né, entendeu? Daí, tem tanta coisa, assim, que o pessoal tá, acho que a parte de videogame tá muito em foco ultimamente, o pessoal tá, todo mundo tá querendo tirar uma fatia do negócio. E quem tá dentro quer, não quer, tipo, por alguma razão burra, tá querendo abusar das empresas menores até.
Mas acho que processar é um jeito de fazer marketing também, sabe?
É um jeito de fazer marketing e é um jeito de ganhar um dinheiro rápido, fácil também, entendeu? Então, eu acho que tem muita preocupação, eu acho que tem uma preocupação exagerada em você proteger o seu patrimônio como se fosse uma coisa do outro mundo do que até de fazer alguma coisa com esse patrimônio, entendeu?
Exatamente. Eu entendo, por exemplo, quando a Blizzard processou, na verdade, entrou um processo contra o pessoal que fazia o mod do World of StarCraft.
Uhum.
Pela parte óbvia, que é... Eles pegaram o nome StarCraft, que é do jogo, e estavam tentando criar um novo new brand. Então eles têm que proteger o brand deles aqui, porque, se não me engano, se você não toma o devido cuidado e alguém faz uma propriedade intelectual e isso vira de conhecimento público, logo você perde aquele brand. Então aqui na América do Norte tem um monte de coisas assim, sabe? Mas você vê que, tipo, tem todo um World of StarCraft, não é, por exemplo, Skrulls, assim, sabe?
Uhum. StarCraft é uma palavra muito mais única do que Skrulls, porra.
É, a mesma coisa se você começar a botar o nome do jogo sendo, sei lá, Machine Gun, né? Qualquer jogo com Machine Gun tá fudido, né, cara?
Então é isso aí, esse foi o Quest Fail do Seco. Vou passar pro meu aqui então rapidinho. Quest Fail que eu trouxe essa semana é sobre o EA Sports Season Ticket e a polêmica que ele tá causando. Quer dizer, o que é o EA Sports Season Ticket rapidamente? É um serviço que a EA tá oferecendo, onde você vai pagar por ano aí $25 e você vai ter direito a baixar os jogos da EA Sports, alguns deles, o Madden, o FIFA e alguns outros, 3 dias antes deles saírem na loja. Então o cara que tem essa assinatura, ele baixa o jogo no seu console ou no seu PC 3 dias antes. E além disso vai ter descontos em todos os DLCs, 20% de desconto em todos os DLCs e algumas outras vantagens. Que eu acho que está sendo confundido com vantagens in-game. Né? Tá óbvio que nenhuma dessas vantagens ela é in-game. Tipo, não é, se eu sou assinante e o meu jogador do FIFA chuta melhor. Entendeu? E eu acho que, pois é, isso foi confundido. Muito do backlash aí que o EA Sports Season Ticket está recebendo. Os argumentos, eles, pra mim, não fazem sentido. Você pode gostar ou você pode não gostar de pagar $25 por ano pra ter essas vantagens. Mas o que eu acho que as pessoas não estão entendendo é que esse é uma transação puramente financeira. Tipo um desconto, uma promoção, um clube do assinante. Muito mais do que uma vantagem in-game, entendeu? É alguma coisa que você paga aquilo ali pra você ter esses privilégiozinhos de ser, vamos dizer, cliente assíduo da EA Sports.
Fidelização, né?
É uma fidelização, cara. É totalmente uma fidelização e não, entendeu? Ah, agora porque você é assinante, entendeu? O teu jogador chuta melhor, você tem vantagem disso, daquilo dentro do jogo. Então as pessoas estão confundindo essas coisas e estão apresentando argumentos, entendeu? Tipo, eu vejo coisas tipo, ah, então agora além de comprar o jogo, eu tenho que pagar os $25 anuais. Não, ninguém tem que pagar os $25 anuais. E na verdade a sua experiência de jogo vai ser praticamente a mesma. Dentro do jogo, quer você pague ou não. Só que você vai ter essas outras vantagens fora do jogo, vantagens do mundo real, vamos dizer assim, entendeu? Ao invés de vantagens do mundo virtual. Então, eu não vejo, sinceramente, quer dizer, você, é igual eu falei, você pode gostar da ideia ou pode não gostar, você pode achar que vale a pena ou pode achar que não vale. Mas é, não, eu acho que os argumentos estão sendo utilizados para falar que vai estragar os jogos. Eu não tô vendo isso, pelo menos até agora, na proposta do EA Sports Season Ticket. Então, é por isso que eu queria deixar o Quest Failed aqui também, para que as pessoas... Eu respeito quando você quer lutar pelo direito do consumidor de jogos, acho que a gente precisa fazer muito isso, e acho que muitos desses publishers, eles são realmente... eles têm algumas, né, medidas, vamos dizer, gananciosas aí. Eu sou todo a favor da gente brigar pra isso, mas, pô, tem que brigar com o argumento certo. Entendeu? E não é porque é a EA, não é porque eu trabalho lá, não, porque eu já falei muito mal da EA aqui também, quando eu acho que devo falar mal. Mas nesse caso eu acho só que, entendeu, é uma vantagem diferente. Eu posso até não achar que não vale a pena. Ah, eu não quero pagar os $25 por ano pra ter essas pequenas vantagens aí. Mas, se tiver gente que acha que vale a pena, beleza. Só que eu não acho que o argumento de que vai estragar o jogo faça nenhum sentido. Então é. Essa aqui é a bronca aí com a polêmica do Season Ticket.
Entendi. Ô, Jorge, uma pergunta. Então você. Agora eu acho interessante, porque é mais. Pra quem é fã, é mais interessante que um pré-order, né? Se você pode baixar 3 dias antes, quer dizer que em vez de você ir lá pagar o pré-order, que normalmente é $10, quer dizer que você pode. Se, entre aspas, faz um pré-order e já pode baixar antes, é isso?
É isso aí, só que você. Você não faz o pré-order, né? Quer dizer, depois você tem que pagar pelo jogo de qualquer maneira, entendeu?
Mas, não, entendi.
Mas você vai carregar seus save games, vai carregar seus achievements, tudo que você conseguir durante aqueles 3 dias, quando depois você comprar o jogo, você continua valendo, entendeu?
Entendi.
Então é um early access mesmo, né? É um acesso mais cedo ao mesmo conteúdo, igualzinho que o outro cara que não tem o Season Ticket vai ter.
Quest complete.
Então beleza, com isso a gente fecha o Quest Failed e fecha o podcast número 26. A gente quer agradecer desde já a presença do Igor, teve paciência aí de aguentar nossas piadas internas sem graça durante esse tempo todo e trouxe aí uma contribuição inestimável para um assunto que tem tudo a ver realmente com o que o Igor faz e com a experiência aí que ele tem na indústria de jogos e trouxe aí para dividir com a gente. Então a gente agradece muito, espera que o Igor esteja de novo aqui com a gente em breve. E a gente espera trazer convidados do mesmo gabarito do Igor aí muito em breve nos próximos episódios. E a gente espera que vocês tenham gostado da discussão sobre a apresentação. A gente já divulgou aí os canais para vocês falarem com a gente. E a gente continua querendo assuntos aí. Como eu falei lá no começo, a gente recebeu muitas sugestões boas que a gente vai estar com certeza incorporando nos próximos episódios. E continuem mandando essas sugestões para que a gente possa também fazer um podcast que atenda um pouco mais as dúvidas, as curiosidades, as perguntas que vocês aí na indústria brasileira têm, e essa é a nossa maneira de tentar devolver um pouquinho, né, do que a gente conquistou quando estava aí no Brasil e agora tendo a oportunidade de estar fora e manter esse contato com vocês. Então o podcast é importante pra gente por esse motivo. Então tá aí, fechado esse episódio, vou deixar vocês se despedirem do nosso pessoal. Primeiro o Igor, nosso convidado, agradecendo de novo aí, Igor, a sua presença, despeça-se aí dos nossos ouvintes e eu espero que você volte aí para muitos outros podcasts ainda.
Ah, eu quero agradecer a você, ao Juliard, agradecer ao Seco também pelo convite. E agradecer a ausência do Rafael Cunha.
Que teve que viajar, né? Ele teve que viajar. Ele teve que viajar para Liberty Island, né?
Dizer que estamos sempre aí, é sempre super divertido participar. E parabéns pelo trabalho, o podcast é sempre muito bom.
Beleza.
É isso aí.
Obrigado. E você, Seco?
Bom, agradecer o Igor, o Giliard, o pessoal aí do que tem bastante e-mails e faz post, né? É muito legal ter feedback. Obrigado e espero que tenham gostado do episódio.
Eu também espero aí que o episódio tenha sido bom. E a gente vai voltar, como vocês já sabem, pro Quick Quest semana que vem e mais um podcast daqui a 2 semanas. Meu nome é Giliard, também despeço de vocês. Um abraço e até breve. Final Fantasy Trilogy e Chrono Trigger, Soul Calibur 2, Mega Man 2 e Final Fantasy 6. E as músicas Dragon Force com Through the Fire and Flames e Queens of the Stone Age com Go With the Flow. I can't make you.